Aqui é Daniel Wild, começando mais um TT Labs Podcast. Hoje o assunto é falar sobre contratação e, na verdade, falar sobre processos de contratação. E aí, pessoal, a gente vai falar sobre alguns aspectos aqui, sobre o que tem que ser avaliado numa contratação, sobre quem contrata, por que contratar. No final, a gente vai ter um depoimento do mais nova contratação aqui da Trevisan e tal, Carlos Herrera, falando um pouquinho pra gente sobre os assuntos. Aí eu já começo puxando o primeiro tópico sobre a questão do que se avalia numa contratação. No caso da empresa aqui, a gente trabalha com métodos ágeis, com diversas práticas e a cultura mesmo de melhoria contínua. Com isso, a gente passa a valorizar coisas que, de repente, empresas mais tradicionais não são tão focadas. Então, ao invés de ficar avaliando essencialmente a capacidade técnica da pessoa, a gente também avalia isso, mas a nossa questão é realmente saber se aquela pessoa tem a atitude, tem a características de perfil que realmente vão valer a pena para ela fazer parte do nosso time. Então, se é uma pessoa que é capaz de gerenciar o seu próprio trabalho, se ela é capaz de se comprometer com o time naquilo que está sendo trabalhado na semana, de colaboração, de contribuição. Então, um cara que é engajado em comunidades, engajado com open source. Então, isso é bem relevante para a gente. A questão também é de saber que o currículo não é necessariamente a coisa mais importante quando a gente contrata. Muitas vezes a gente contrata as pessoas sem nem ter lido o currículo dela. Só que, no caso, a gente está olhando perfis de redes sociais, LinkedIn, GitHub, sabendo quem conhece aquela pessoa, ou como que ela se relaciona, como que ela faz para ganhar conhecimentos novos no mercado, enfim, por aí vai. Né? E aí a questão também é de quem contrata, né? Então, no nosso caso, vou passar aqui para o Marcelo falar um pouquinho para a gente sobre quem é que faz a contratação aqui dentro do nosso time e como é que isso acontece.
Bom, eu acho que uma característica bem importante, né, bem que a gente já anda fazendo aqui na Trevisan e dando um resultado bem bacana, são as pessoas envolvidas nesse processo de contratação, né? O que é o comum? O comum é esse processo ser feito para um departamento de RH, com pessoas com uma certa rotina, uma certa experiência desse tipo de processo, né, onde é feito alguns testes psicológicos até, né, várias questões relacionadas a RH mesmo. E aqui na Trevisan, uma coisa que a gente anda fazendo é o quê? Quem participa do processo de contratação são aquelas pessoas que vão estar trabalhando diretamente com esse candidato. Então, nada melhor do que, se é uma contratação para o time de suporte, as pessoas do suporte estarem envolvidas nesse processo, né? Conhecendo esse candidato, avaliando o perfil dele, não somente o currículo, como o Daniel falou, mas também o perfil dessa pessoa, né? Como é que ele conversa, como é que será o dia a dia com essa pessoa, né? O mesmo acontece no desenvolvimento. Não adianta a gente essa contratação vir para um departamento que não tem nada a ver com do local que essa pessoa vai estar trabalhando. Então, uma coisa bacana que a gente faz é envolver diversas pessoas, tanto não somente as pessoas que vão estar trabalhando com ela, mas também de outros setores também, né? Às vezes a gente tem pessoas lá durante a entrevista, vai ter um pessoal do RH, vai ter um pessoal do desenvolvimento, vai ter um pessoal do administrativo, vai ter um pessoal do atendimento. Então, esse mix é muito importante. Não adianta a gente, uma contratação vir de cima, né? Daí chegar no dia a dia e ver que o perfil dessa pessoa é totalmente compatível com o ambiente de trabalho. Né? A gente já passou por isso e a gente sabe o quanto isso afeta, né? Todo esse desgaste, toda essa perda de tempo, algo que de repente já era percebido na primeira entrevista.
Bom, então quem fala é Guilherme Elias. Eu vou falar um pouquinho também do porquê contratar, né? Ou melhor, quando realmente a equipe, o time, a empresa identifica que é a hora de contratar. Então, aqui na Trevisan, a gente tem isso bem forte, que é, por exemplo, quando realmente a corda, a gente costuma internamente chamar quando a corda está bem esticada, né? Quando, por exemplo, o nosso planejamento, a coisa fica nítida que as pessoas que trabalham no time, o nosso time não vai dar conta do que nós temos planejado para um curto prazo e, na verdade, pensando também no longo prazo. Por quê? Daí que eu vou parafrasear um pouco o Ricardo Semler no livro que eu já estou lendo pela terceira vez, que é o Virando a Própria Mesa. Tu tem que pensar não só no curto prazo, por exemplo, eu tenho uma demanda muito grande que vai exigir do time durante 3 meses e depois dos 3 meses. Essa pessoa que vai estar sendo contratada, ele vai fazer o quê? Ele vai ser descartado? Não. Então, é pensar também um pouco no futuro. pensando, legal, estamos contratando, essa pessoa vem para nos ajudar agora, só que depois do agora, ela também vai continuar nos ajudando em demandas internas, em novos produtos, em novas estratégias que o time, a empresa vai estar adotando, né? Então, isso é muito importante aqui na Trevisan, a gente pratica bastante e cada vez mais a gente procura e revisa toda a contratação, repensar esses princípios.
Então, a gente teve o Marcelo falando um pouquinho sobre quem contrata, o Guilherme comentando sobre o porquê da contratação, o quando contratar. E aí agora a gente vai passar a palavra aqui para o Carlos Herrero. O Carlos tá iniciando no time e ele vai contar um pouquinho sobre como é que foi esse processo de seleção dele, para vocês também conhecerem um pouquinho de como é que a gente faz aqui na empresa.
Bom, como o Daniel falou, eu sou o último contratado aqui da Trevisan. Para começar, eu posso dizer que foi o melhor processo de contratação pelo qual eu já passei. Desde os primeiros e-mails que eu troquei com o Daniel sobre a minha experiência com métodos ágeis e com outros trabalhos que eu já tinha feito, eu já vi que existia um diferencial na abordagem que o pessoal tinha aqui na Trevisan. Na verdade, eu tenho que agradecer o Marcelo Cardoso também, porque foi ele que me indicou aqui para a empresa. O que mais eu posso dizer? Na hora da entrevista, foi juntada boa parte do pessoal aqui de desenvolvimento, e a entrevista foi junto com todo mundo. E isso foi um grande diferencial, porque o pessoal me fez sentir à vontade, o pessoal estava bem... Foi bem light, foi um clima bem diferente do que eu geralmente estava acostumado nas entrevistas. Teve um questionário que o Daniel me enviou também, isso antes, não me lembro se foi antes ou depois da entrevista, mas durante esse período, que o questionário ele tinha várias perguntas sobre... Bom, perguntas que já haviam aparecido em outros questionários que eu havia respondido em processos de seleção. Mas este tinha um diferencial, que abaixo da pergunta formal e mais séria, tinha um pequeno comentário, que era para deixar um pouco mais light assim, o comentário e meio que realmente dizer para o candidato o que se esperava dele na resposta daquela pergunta específica. Então, isso foi muito legal já nesse ponto. Outra coisa que foi muito legal, que até o isso eu acho que eu vi no blog do Daniel, acho que sobre o 37 Signals, que tem o livro Rework, e por sorte eu já tinha lido, né? E então tem um conceito lá que é o do fazer um test drive no candidato. E isso a Trevisan fez aqui comigo, e eu fiquei uma manhã inteira aqui e uma tarde inteira aqui na Trevisan. Então eu já pude ver mais ou menos o dia a dia do pessoal, ver se dava tudo certo com eles, assim, a gente trabalhando junto, não cheguei a codificar muito, mas alguma coisa, eu acho que o pessoal me passou bastante coisa interessante, então foi ótimo, foi ótimo. Estou muito feliz de estar aqui, só que...
Legal. Então, assim, esse é o ponto, a gente conseguir, desde o início, saber se o candidato, enfim, a pessoa que tá fazendo contato ali, se ela vai prosseguir ou não, se vai fazer sentido ela entrar para a equipe ou não, tudo isso acaba sendo bem relevante.
Na verdade, complementando, adicionando alguma coisinha nesse processo que foi, para mim, bem interessante também, bem legal, foi diferente esse do Carlos que nós fizemos, porque como ele comentou, nós estávamos na sala, acho que 4 ou 5 desenvolvedores, né? Tipo, o Carlos entrou na sala, tinha bala em cima da mesa, a gente ria, a gente contava piada, o Daniel falava uma coisa, a gente já ia no ritmo e engajava ali 3, 4 piadas. Então, foi um processo legal, assim, onde nós estávamos bem à vontade com o Carlos e o Carlos, acredito que também estava bem à vontade conosco, né? Isso foi bem legal. E uma coisa bem interessante também desse processo de seleção com o Carlos, que quando ele sentou na mesa, a gente já sabia que ele tinha blog, a gente já sabia no mínimo os 3, 4 últimos posts que ele tinha feito no blog, a gente já sabia o que ele gostava de postar via Twitter ou então no Facebook. Quando a gente disse esse tipo de coisa para ele, assim, ah, legal o teu post sobre tal tecnologia, ele, nossa, vocês já conhecem tudo que eu tenho lá e tal, né? Então, isso foi uma parte bem legal. E complementando exatamente aquilo que o Daniel comentou, né? Currículo não é importante? Sim, é legal para trazer a experiência, mas a gente visa e vê grande valor nisso, assim, nas coisas que ele faz para a comunidade e principalmente hoje na questão de perfis de redes sociais, né?
Legal.
Outra coisa bacana é essa contratação não ser efetivada ou nem ser descartada no primeiro momento, né? Então, o que a gente anda fazendo aqui é o pessoal vem, tem uma primeira rodada com um certo número de pessoas, né? Não podemos empilhar pessoas nessa primeira entrevista. Então, a ideia é a pessoa vem uma vez, conversa com umas 5 ou 6 pessoas, depois vem um segundo momento, um segundo dia, um terceiro, para outras pessoas conhecer também. Para esse processo de contratação, ele passar para todo mundo envolvido mesmo, né? Não que seja assim, a gente consegue distribuir a responsabilidade, né? A gente consegue pegar um feedback de todos, que isso é muito importante. E outra coisa bacana que anda acontecendo, além dessas entrevistas estarem acontecendo em mais de um momento, a pessoa também vem passar uma tarde, passar uma manhã para conhecer o ambiente de trabalho, para conhecer um pouco mais da empresa, conhece os colegas um pouco mais, conhece o dia a dia do trabalho, né? Vai ver o que ele vai estar fazendo, onde ele vai estar atuando. Então é muito importante não só para a empresa conhecer o candidato, mas também para o candidato conhecer a empresa, né? Então, assim como a gente tem toda uma preocupação da empresa de estar fazendo uma contratação não bem sucedida, né? Daqui a não passar do contrato de experiência, existe a preocupação também com o candidato. Tem que pensar na pessoa. Às vezes as pessoas saem de uma outra empresa para vir para cá, depende com uma esperança. Então esse processo é muito importante para ver esse conhecimento mútuo, né? Isso é bacana. A gente evita desgaste, a gente evita atritos, desperdício de tempo, né? De ambos os lados, tanto dos contratados quanto da empresa. Acho que isso é bem válido, sendo bem válido.
Bueno, vamos. Ah, um outro ponto que o Guilherme lembrou aqui foi que o fato do Carlos ter vindo trabalhar numa tarde e numa manhã é para ele poder pegar os diferentes aspectos do time, né? Então, durante a tarde, a gente tem focado agora de não ter reunião de tarde. Então, é um momento mais focado do time trabalhando. E as reuniões acabam ficando focadas pela manhã. Então, aí ele teve a oportunidade de participar de uma reunião diária também, ver ali a galera, enfim, como é que rola a dinâmica. E aí, depois da reunião diária, a gente tomou a decisão coletiva, no caso, de contratar ou não contratar, enfim. Ninguém foi contra a contratação dele, ninguém pediu, acho que temos que conversar mais.
Foi um momento de
tensão. Mas, enfim, deu tudo certo. E o Carlos está começando aí com a gente. Então, deixar aí para o pessoal também compartilhar nossos comentários ou fazer links para posts para as empresas de vocês aí, de como que vocês fazem a contratação, a gente poder trocar mais ideias. Eu acho que o relacionamento, como que essa pessoa vai interagir com a empresa, ela começa desde o primeiro e-mail ali de contato, enfim, até uma possível efetivação, né? Então tá sempre sendo transparente, sendo real daquilo que está acontecendo. Então, a gente sempre fala nas reuniões, né, que tipo, nas entrevistas, que tipo, cara, aqui não é uma maravilha, tem um monte de problema aqui dentro. O detalhe é que a gente tenta resolver eles. Então, tipo, o cara vem com esse estímulo, né, sabendo que não vai ser as mil maravilhas, não vai ser só céu azul, vai ter tempestade, vai ter coisa ruim acontecendo, mas a atitude em frente a isso é de resolver, não de ficar sentado em cima, né? Para fechar, a gente vai pro Fica a Dica aqui. Então, eu vou passar os eventos aí que estão chegando, então pra galera tá ligada. Então, na semana 13 e 4 de novembro tem RubyConf, São Paulo. Depois de 22 a 25 de novembro, a gente tem o BA Brasil, um evento, no caso, sobre análise de negócios. É, nessa mesma semana do BA Brasil, no dia 23 de novembro, ocorre em São Paulo um evento chamado Lean TI. É, vai ser bem legal também, o pessoal do Lean Brasil que mandou a dica. No dia 26, tem a segunda edição de um evento que chama de Desconf, a Desconferência. Na Desconf, são 50 palestrantes, e esses 50 palestrantes palestram durante 5 minutos. Então vai ser um dia inteiro ali de palestras, open spaces, dojos, tratar assuntos desde Lean Startup, User Experience, métodos ágeis, design, enfim, é trazer essa galera de tecnologia, startups e tal para no mesmo lugar ali e trocar ideia, né? Falar sobre a vida, esportes, enfim, o assunto é livre. E aí sobre livros, né? A gente deixou dois tópicos principais aqui. No caso, o livro da 37 Signals, por exemplo, dá uma lida no Rework. Outro livro que tem lá é o Getting Real. Getting Real tem português, tem gratuito no site dos caras e tal. Dá para ler por lá. E sobre Ricardo Semler, bom, tem três livros aí mais diretos que a gente consegue pegar. Virando a Própria Mesa, o Você Está Louco. Tem um outro que é o 7-Day Weekend. Também é um livro bem, bem interessante que discute questões de trabalho e pouco a pouco a gente aqui também tenta absorver um pouco disso e tentar criar um ambiente mais tranquilo e mais aberto, tá? É isso? Então tá, obrigado, até a próxima. Falou!